Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Então, de alguma maneira, quando se isso acontece ao reino, acontece a todos, né?
Falamos,
né?
Isso no programa passado.
Exatamente.
E daí, como que esse ciclo de Marte conversa com esse ciclo de Júpiter? Converge para esses tempos?
Ah, é uma pergunta complexa essa, hein? Pergunta complexa.
Imagina, se Júpiter está ali meio exilado, meio...
E eles vão fazer sextil. É uma pergunta muito boa essa.
Eles...
Você é uma ótima astróloga, hein, Michelle?
Não, eu sou curiosa.
Tem futuro, hein, nesse assunto.
Ó, vou levar, vai que é meu plano de vida para 5 anos.
É, aqui, olha, o Júpiter, ele vai ingressar Gêmeos no final de maio. Marte ainda vai estar em Áries até começo de junho.
Uhum.
É, então, eles não vão fazer aspecto aqui, tá? Então... parece que são assuntos diferentes. Parece que esses planetas não estão conversando nesse momento. É isso. Então, acho que não acontece nada. Assim, o comércio não está relacionado com o outro assunto que o outro planeta governa, tá?
Uhum.
Então...
Não, mas eu digo porque assim, né? Você falou do Júpiter estar exilado lá em Gêmeos. E vai acontecer junto com esse período o Marte, que vai... Eu esqueci.
Em Áries.
Só
que o Marte vai ingressar em Áries e ele vai avançar em Áries, aí o Júpiter vai entrar em Gêmeos. Aí eles não fazem aspecto.
Não fazem um aspecto, mas está acontecendo tudo ao mesmo tempo, concorda?
É, concordo.
Aí esse Júpiter que tem esse lugar ali de justiça, não é? Ele é um grande benéfico. E aí Marte inflamado... Isso não pode dar um B.O.? Não B.O., assim, eu digo até ser ponto de atenção mesmo. Se a gente tá nesse processo acelerado, porque Mercúrio...
Por causa do Mercúrio.
Aí Marte tá querendo, tá com a faca na boca.
Sim.
E o Júpiter tá perdido.
Sim. Bom,
é um mapa de navegação ali que a gente tem que ter um ponto de atenção, né?
Isso, mas veja só, eu acho que esse Marte... que está com agressivo,
uhum.
Ele é a marca, esse mar de Áries, tá? Que está retornando em Áries agora,
uhum.
Ele é a marca dos 20 anos desde 2020.
Tá.
Então, esse tipo de comunicação, ou a comunicação sendo utilizada para fazer militância,
uhum.
Porque isso é um atributo de Marte,
uhum.
Ele é uma característica do Marte que... que estava no mapa de 2020 até 2040. Então acho que é isso que você está me perguntando. Será que essa comunicação, a comunicação nas redes sociais e etc., ela vai ficar mais agressiva? Sim.
Sim.
Essa é a marca desse ciclo. E é também a marca específica desse ciclo agora.
Uhum.
Né? Desses poucos meses aqui, mas me parece que isso vai permanecer durante o ano todo, mesmo Marte ingressando outros signos, né?
Uhum.
O Júpiter, curioso é que o Júpiter ele entra num campo, num lugar de comunicação, que é Mercúrio, que é Gêmeos, mas ele não entra com essa beligerância toda, né?
Uhum.
Tá, então eu acho que as questões das leis, e eu acho que o que está em pauta no Brasil e precisa estar no campo jurídico é a regulamentação das redes sociais.
Uhum.
Né? Eu acho que esse é o grande embate.
Sim, eu também acho.
Esse é o grande embate e eu acho que isso vai acelerar quando o Júpiter estiver em Gêmeos.
Uhum.
Mas ele é incrível porque ele não faz o aspecto com Marte. Parece que a questão da lei, ela volta para um lugar maior de temperança para que esse debate aconteça de alguma maneira, de uma forma com menos ânimo inflamado, né?
Menos bandeiras levantadas também, né?
Embora essa seja a temática, seja a maneira que o ciclo de 20 anos terá. Vê que coisa doida?
Uhum.
20 anos vivendo nisso? Pois é, mas a comunicação, ela, ela tomou esse lugar de guerrilha, de agressão, de, né? E ela precisa ser regulamentada. Né? E eu acho que ela vai ser... ela
por
tem
isso
chance
que você fala
disso.
Que esse Marte é benéfico, porque pode achar um caminho ali...
Acho.
É meio termo ali.
Meio, o Júpiter fará isso. E o Júpiter, quando estiver fazendo essa quadratura com Saturno...
meio termo não, democrático.
É, temperado, né? Quer dizer, abaixar os ânimos e achar um acordo, uma coisa razoável, né? Porque realmente não é possível.
Não dá para ficar do jeito que
está. As pessoas terem gabinetes de ódio patrocinado, né?
Uhum.
Porque o ódio é uma coisa de Marte.
Sim.
E essa paixão, isso mobiliza as pessoas, né? E as pessoas lucram com isso e arrebanham dessa maneira, né? Então isso tem que estar regulamentado, com certeza.
E daí esse Júpiter pode influenciar, então, em posicionar essa raiva, direcionar para uma coisa para uma coisa boa, assim.
Eu acho que o Júpiter em Gêmeos, Michele, quando ele estiver transitando em Gêmeos, ele vai lidar com essa questão, essa e outras, ligado às questões jurídicas. Porque Júpiter, ele é o legislativo.
Sim.
Entende? Então, quando o Júpiter chegar nos Gêmeos, ele ainda não chegou. Então, essa discussão apareceu, mas ela não... Eu acho que tem pouca chance de prosperar agora.
Sim.
Ela vai prosperar quando o Júpiter vem em Gêmeos, não é agora. Só que é daqui a pouco, né?
Daqui a pouco.
Esse Júpiter... em Gêmeos, leva 12 anos para voltar para Gêmeos.
25 de maio.
Isso, são 12 anos atrás que ele fez isso. Então, enquanto ele estiver lá, ele vai lidar com questões ligadas à lei. Porque a gente já viu que Júpiter em Gêmeos no Brasil é aquele que legisla. Isso.
Muito bom. O que mais que temos, João?
O que mais que temos nesses três meses?
Que você julga importante.
Eu acho que esse Marte é importantíssimo.
Tá. Quer falar mais alguma coisa que eu te interrompi?
Não, não, acho que é isso. A gente também vai organizando as ideias assim, conversando, né?
Esses conflitos internacionais também têm essa tendência de ficarem
os
mais
conflitos,
acalorados,
sim,
também.
E os conflitos com países vizinhos. Porque esse é o tom dos 20 anos no ciclo que começou em 2020, que vai até 2040. Problemas com países vizinhos.
Você falou, né, que tem essa...
Isso aí, esse kibô aqui da... a questão da Guiana ali. Vai ter problema. Ah, mas não tenha dúvida. E aí vai ser muito irônico, né, porque... Enfim, pelas questões políticas de vizinhança que a gente tem, né? A Venezuela vai obrigar o governo atual a se posicionar e vai se posicionar, não tenha dúvida. Mas o perigo é de, inclusive, de haver um problema militar ali. Entende? Não é uma coisa... Nunca duvidem de um Marte domiciliado. Entendeu? E esse período aqui, enquanto ele voltar para Áries, essas coisas podem ser explosivas. Fora as regiões que a gente está vendo, né? Ucrânia e Rússia e Ucrânia.
Tem até um perfil que eu sigo, que é um cara excelente, depois eu vou compartilhar com todos. É o Geopolítica em Quadrinhos. Aí ele põe boca e olhos em todos os países, ele começa a discutir tipo fofoca de vizinho.
Que ótimo.
E aí, assim, o globo inteiro está em conflito. Inteiro.
Isso.
Não, eu vou reanexar não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê.
Isso. Veja você a invasão da embaixada do México no Equador. Isso é também um problema entre vizinhos, né? Essa é a temática. Esse é a característica desse ciclo.
Que é um redesenho também do que a gente tem como certo desde, sei lá.
Sim, porque aí tem regiões que vão ser anexadas por outros, né? E aí a coisa vai andando desse jeito. O Brasil, ele tem uma vantagem, eu acho, nesse panorama, porque no Brasil as instituições, a democracia e as instituições de poder resistiram a processos de maior deterioração, que ainda estão em curso no Brasil e em todo o mundo, né? Então, mas eu acho que isso é uma vantagem. Quer dizer, o tempo passa, mas as instituições permanecem e as regras do jogo permanecem conduzindo o ambiente político. Então, eu acho que o Brasil tem uma vantagem nisso, mas a gente não pode bobear, achar que isso...
Que tá ganho, né?
Que é um jogo ganho, exatamente.
Temos que ir encontrando um fim. Você quer me dizer mais alguma coisa? Aí a gente passa por esse Marte, tem algum respiro nesses 3 meses ou vão ser 3 meses de...
Então, boa pergunta.
De meio terror e pânico no navio.
Não, os eclipses já passaram, as pessoas já estão mais calminhas, né? Eu, pelo menos, não ando mais recebendo tanto e-mail, mensagem dele. Vocês podem mandar, não tem problema. Mas saibam que a quantidade de mensagem que eu recebo nesses momentos é uma coisa incrível. E não é de hoje. Eu estudo astrologia há 30 anos, fez 30 anos que eu vejo esse fenômeno
que
estão
profetizando o fim do mundo.
O fim do mundo sempre está aí, né? Então, eu acho que o 2024 começou, enfim, né? Porque passou toda essa situação aqui. E hoje tem a casinha de Mercúrio. Então, é o início de um ciclo de 4 meses que se inicia, né? Que tem início, né? Mercúrio tem início agora.
Então, aquela força, aquela coisinha gostosa da garrafa de vinho para ser... Né? Aquela garrafa pra gente beber, sabe aquela sensação gostosa? Ela é o ponto alto desse ciclo, só isso.
Eu acho que tem, falando em vinho, já que você falou de vinho, Michelle, deixa eu ver. Tem uma coisa aqui que tem uma coisa bem importante, que é o ingresso de Vênus em Touro. Né? A Vênus vai ingressar Touro.
Eu lembrei de um meme.
No final do mês.
Perfeito. Né? Eu lembrei de um meme perfeito, que é a cena do Homem-Aranha, que do começo, que tá o senhorzinho ouvindo música clássica e o caos acontecendo atrás dele, assim.
Sim.
E daí eu nesse eclipse, eu nesse ciclo. Talvez seja essa Vênus aí em Touro.
Vênus,
a imagem
vai
dela.
Vai ter Vênus em Touro, Júpiter em Touro, Mercúrio em Touro.
Ai, que delícia.
Luas, vai ter um monte de planetas em Touro ali no começo de maio. Ali 6 de maio vai ter uma lua nova. Esse é um momento interessante porque os planetas, eles vão mudar de signo. E eles vão todos para um signo que é mais estável, né? Então essa coisa ariana que querem resolver tudo para ontem, muita coisa a gente tem que resolver mesmo, né? Levar a vida, parar de ficar procrastinando. Mas eu acho que tem um momento ali que as coisas se assentam, sabe? Na vida pessoal de cada um.
Então
esse é um ciclo interessante.
Maravilha.
Vai ter Júpiter, vai ter a Vênus junto. Então vão estar os benéficos juntos, reunidos, né?
Em Touro.
Em Touro.
Olha que maravilha.
Nossa, dia de fazer festa.
O dia, então, para os 3 meses podemos sintetizar assim. Vai estar caótico, vai estar doidão, mas se você tiver com o pé no chão, as coisas se mantêm firmes.
Pirem menos.
Esquece a síntese.
Pirem menos. Pirar menos também.
Maravilha, João. Obrigada. Daqui 3 meses volta?
Pode
pra
ser.
Pra gente conversar?
Vamos marcar. Marcamos, sim.
3 meses daqui 3 meses falamos. A gente tá parecendo Twin Peaks. Nos vemos daqui a 25 anos. A gente nos vemos daqui 3 meses.
Combinado.
João, você falou que tá abrindo uma turma de intensivo. Rapidamente, queria que você falasse dela pra gente encerrar.
Sim, a gente começou as turmas já, né? A gente começou as turmas em março. E agora em julho tem as turmas intensivas, que é o... É um semestre em 4 semanas. E aí, dessa maneira, a pessoa pode embarcar na caminhada regular no segundo semestre.
Maravilha.
Aí não precisa esperar 2020 chegar, né? 25 chegar.
Ele tá lá?
Tô lá em 2020.
Volta.
É. Então, em julho vai ter, então tem a matrículas abertas, equipesaturnalia@gmail.com.
Isso, e acompanhe saturnalia.com.br, tá em redes sociais também, tem blog. Isso, agora também, blog. Um novo, tá cheio de novidades lá para vocês.
Abrimos uma biblioteca. Isso. Com os trabalhos dos alunos, né, tudo no site também.
Legal, sempre tem novidade lá, segue lá. E aproveito aqui, ó, para dar uma justificativa, não precisamos, mas damos. Duaila não pôde estar conosco porque está inaugurando sua loja, Beck, Bem-Estar Consciente. Sigam lá também, a gente vai fazer uma breve divulgação. Semana que vem estamos de volta com Cutucada e é isso. Se hidratem, se cuidem, não pirem e até semana que vem. Tchau. Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutmann e Duaila Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.